Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 211 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Thiago André Monteiro, que passou no vestibular do No Barquinho e agora já pode participar da universidade do Podcast Irmãos.com.
Sempre depreciando a concorrência. Eu sou o Thiago André Monteiro, Tan, e tô aqui com o Thiago Ibrahim, que por ser um Thiago mais novo que eu, mas chegou antes, recebe a graça de carregar o nome Thiago.
Isso aí, vai aprendendo. Eu sou o Thiago, tô aqui com o Pedro, que tem um tio que já fez 20 faculdades. Ele era pedreiro.
Opa. Ai, meu Deus. Então eu sou o Pedro, tô aqui com o meu amigo Daniel, que eu inclusive trouxe uma pessoa pra fazer a tradução aqui, porque tá um pouco longe.
Tel é mon ami Daniel, qui est en France.
Que é isso?
Eu sou o Daniel, estou aqui com o Paulinho, que não pulou, não pediu as cartas, mas pediu ajuda aos universitários.
Calma, gente, pra ninguém se confundir, o Pedro que está aqui com esse sotaque mineiro não é o Pedro Ângela, é o Pedro Diniz. Pedro Diniz, mineiro lá de Belo Horizonte. No ano passado ele foi o presidente da ABU BH e ele é amigo isso. Do Daniel, que está aqui também. Daniel Seixas, que participou com a gente lá do programa O Que Estou Lendo, direto da França. A gente conversou en passant sobre essa ideia da universidade, sobre voltarmos a falar sobre universitários, e hoje estamos aqui reunidos para montar o guia definitivo do ingresso à universidade. Olha só, hein? Esse é o programa para compartilhar com os amigos, para quem tá entrando na faculdade, na universidade, fala, ó, vai lá no irmãos.com número 211 que você vai ter tudo que você precisa para aproveitar ao máximo o seu tempo na universidade. Amém?
Amém. Amém. Posso ouvir um aleluia?
Ó, e temos dois Tiagos aqui também, Thiago e Ibrahim, que você conhece. Se você ouve o No Barquinho, também já conhece o Thiago André Monteiro, que nós vamos chamar aqui de Tan ou de André, o que sair mais fácil, pra não confundirmos aqui. Ele participou do
Podcast Irmãos.com número 32.
É, No Barquinho, no caso.
Leitura,
né?
Bíblica. Pô, desculpa. Podcast No Barquinho, eu errei, cara.
Leitura Bíblica pra quê? Foi a participação dele lá no Barquinho, programa recente aí também. Na verdade, eles se anteciparam, roubaram o meu convidado, né? Eu já estava conversando com o Thiago, o André há um bom tempo e de repente ele aparece no Barquinho. Traidor, é, traíra.
Você tá se vingando hoje, Paulinho. O Pedro confidenciou pra mim que quando eu falei o tema desse podcast, ele falou: caramba, miserável, essa ideia era minha.
Então, tá bom. Então fechou. Pior que eu nem chamei o Pedro, mas senão ia ter muito Pedro hoje aqui. É. Já tem muito Thiago.
Dois Thiago, dois Thiago.
Vamos lá, olha, nós já falamos sobre universidade, universitários, lá no programa 75 de Irmãos.com, lá em 2009, quando gravamos com Zé Libério, diretor e fundador da Toca do Estudante, e a gente falou sobre a ditadura da incredulidade. Na verdade, a gente discutiu mais esse choque de realidade que os cristãos vivem, com os 17, 18 anos entrando na faculdade, tendo contato com outra realidade, outros pensamentos, e muitos acabam caindo para a incredulidade, né, acabam negando sua fé e tudo mais. A gente discutiu isso, se você quer saber mais sobre isso, ouve lá o programa número 75 de Irmãos.com. Mas hoje nós vamos falar aqui mais, como eu já falei, um guia prático, né? Vamos contar nossas experiências, vamos ver o que já vivemos e tentar, com nossos erros e acertos, ajudar quem está entrando na universidade hoje. Só para vocês saberem, né, apresentar todo mundo direitinho aqui, o Thiago André se formou em Matemática na USP.
Matemática aplicada.
Matemática aplicada na USP, no mesmo ano que eu me formei, lá em 2002.
Exato.
Né? Eu fiz Ciência da Computação na Federal de São Carlos. O Thiago Ibrahim tá tentando terminar a sua faculdade, né, Thiago?
Se Deus quiser, cara, se Deus quiser.
Um eterno universitário. Já é a segunda que ele tenta. A gente tá fazendo um bolão aqui pra ver quando ele vai desistir.
Para com isso, cara. Essa eu vou até o fim.
Amém, amém.
Amém.
E os dois calouros aqui, os dois novinhos, são o Daniel lá na França. Fazendo o que aí na França, Daniel?
Eu faço frio.
engenharia
civil.
Passando frio. Engenharia civil, olha que legal, cara. Você começou aqui no Brasil, né, e tá passando um tempinho aí.
Exato. Na verdade, aqui eu não faço engenharia civil, eu faço engenharia de urbanismo, engenharia de transportes, mas que faz parte da engenharia civil, né? Uhum. Mas aqui eu não nem mexo com construção.
E você foi enviado por aquele programa do governo, né, de mandar os estudantes pra fora, um período e tal, né?
Isso. É um programa de duplo diploma que eles fazem com essa escola aqui na França. E a gente fica aqui 2 anos e faz estágio, faz tudo, faz TCC. Depois a gente volta e a gente, no final de tudo isso a gente consegue o diploma lá da universidade no Brasil e aqui na França também.
Cara, que legal. Como que é morar fora de casa, mano? Longe assim?
Eu acho que não é muito diferente do pessoal que sai de cidade, como você e o André fizeram. Você tem as dificuldades que é estar longe da família, longe de namorada, se for seu caso, longe dos seus amigos. Mas fora isso, é uma experiência ótima, te dá mais possibilidade de aproveitar a faculdade. Se você tinha certas coisas a fazer, e cursos e o esporte, por exemplo, quando você sai, você só tem coisa mais a aproveitar, porque você tem conhecer, se for para fora do país, outras culturas, conhecer novas pessoas. Então, na verdade, só tem mais coisa para aproveitar.
Uhum. Quer dizer que enquanto ele tá tirando 2 diplomas, o Thiago não consegue tirar 1, é isso?
Pô, qual é?
É, Thiago, a gente chamou você aqui pra isso, cara.
Obrigado pela motivação, obrigado.
Tô fazendo jus ao meu nome, fazendo as piadas e o nome dele.
E o Pedro, que tá caladinho aí como um bom mineirinho, tá se formando em geografia.
Isso, geografia na UFMG. Tentando também, né?
Pero... Tamo junto, Pedro, tamo junto.
Tamo junto, isso aí.
Legal, cara. Eu queria ter alguém da ABU aqui mesmo, pelo menos que já fez parte. Não, você faz ainda parte da ABU, você não é diretor, né?
Isso, eu faço parte ainda.
É, legal. Porque quem tá na ABU, né, tá por dentro de tudo isso. A gente tem muitos ouvintes da ABU, inclusive, que sempre comentam, chama alguém da ABU pra falar da ABU e tal. Então a gente vai tentar tirar um pouquinho dessas informações aqui.
Legal.
ABU, hein, são pessoas que vestem a camisa, são comprometidas, são meio fanáticas, digamos assim.
Que legal.
Daniel também é um enviado da ABU na França.
É, um missionário da ABU, olha só. Enviado pelo governo brasileiro, isso é muito bom. Tem que falar baixinho, mas é... é isso na prática que acontece, cara. É muito legal. Olha só, um dos motivos que eu queria gravar sobre isso, eu já mencionei isso, inclusive, aqui no programa, mas é porque eu fiz federal, fui pra lá com 17 anos, saí do terceiro colegial, fui morar em outra cidade. Considero, na verdade, eu tenho certeza que eu não aproveitei quase nada do que a universidade tinha pra me oferecer. Por quê? Porque eu fui com aquele medo, né? Um cristão tradicional, formado com uma boa base bíblica e tal, mas eu fui com aquele medo de morar em outra cidade pra esse ambiente hostil. Então eu já fui com a defesa montada, né? Com a guarda armada, sabendo que eu podia ser atacado por todos os lados com filosofias, apesar do curso ser de exatas, né? E depois eu descobri que essas filosofias não fazem parte do curso de exatas, mas ser atacado com filosofias, de ser levado pro mundão, de começar a participar de festas, de começar a beber, tudo aquilo que eu nunca fiz na vida. Então eu me fechei, e por conta disso eu acredito que eu não tirei proveito da universidade de fato. É, eu acabei não fazendo amizades, hoje eu não tenho contato com ninguém que fez faculdade comigo na época, mesmo porque eu bombei em algumas matérias, acabei me perdendo da turma, né? Lá na Federal você acaba se misturando com outras turmas, quando você tem que repetir um cálculo 1, um cálculo 2, aí você se mistura com a turma que tá chegando e tudo mais, você acaba não tendo uma turma bem formada se você não vai firme até o final. Então eu não tive amigos, eu não participei de nada, eu não fui em nenhuma festa, eu não participei em nenhum intercomp, né?
Olha que... aí, te podia ter me conhecido lá. Tá
pois
vendo?
É, cara, não
a gente sempre ganhava de vocês.
Freguês, né? É. Então, eu não participei em nada disso, eu tenho certeza que se fosse hoje, com a minha cabeça de hoje, eu teria uma outra mentalidade. Aí, por conta disso, eu falei, não, eu preciso fazer outra faculdade que eu vou curtir mais. Aí eu fui fazer mídias digitais aqui na Metodista, em São Bernardo, depois de casado. Só que por estar casado e por ser um curso noturno, eu também não consegui aproveitar ao máximo.
Na vida é outra.
Na verdade, né? Eu aproveitei muito das aulas e tal, mas você não consegue passar o dia na faculdade, trocando experiências, participando de projetos, participando de iniciação científica e tudo isso que a universidade oferece, né, pra quem tem lá seus 17 anos e tá comprometido exclusivamente com a universidade. Então é isso que eu quero que vocês digam aqui, como tirar o máximo de proveito do nosso tempo na universidade. universidade.
Eclesiastes 11, 9, acho que vai muito nisso aí. Tô lendo aqui na século 21, tá? Pra tentar facilitar um pouco. Uhum. Jovens, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Olha que bonito. Uhum. Só que aí tem um complemento. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Uhum. Isso é um norte, acho que, bíblico para o pessoal cristão aí, que, cara, você tá entrando na juventude, é a hora realmente de você viver a sua juventude, é a hora de você viver alguns desafios que vão aparecer, e como o próprio Paulinho sentiu na pele, depois que passa essa fase, não adianta você tentar viver isso, porque já passou essa época. Só que com a parcimônia, com responsabilidade. Porque não é porque tô jovem, beleza, vida louca, uhum. que Deus vai realmente cobrar esse tipo de coisa. Então, sim, faz parte da sua juventude brincar, se divertir, é o momento pra isso, só que sem fugir dos padrões bíblicos.
Uhum. Uma coisa interessante é o seguinte, nem todo jovem dentro da igreja pensa igual o Paulinho. Ah, eu vou pra universidade, eu tenho que ter cuidado, tenho medo de que eu vá me desviar. Alguns deles, é importante ressaltar que alguns deles falam, beleza, agora eu vou pra faculdade, agora minha vida começou, vou pra balada.
É o mais comum até, né?
Exatamente.
Uhum. Esse versículo, então, fala pro Paulinho na primeira parte e fala pra esse suposto jovem na segunda parte.
É verdade.
Exato.
Muito bom.
Eu costumo dizer que tem três tipos de relação quando você entra pra faculdade. Eu também senti um pouco desse choque de realidade, porque eu fui criado na igreja, em um lar bem estruturado, e não conhecia uma vida diferente, né? Pessoas com convicções diferentes. Mas acho que um ponto é você se distanciar mesmo, que é o que muitas vezes acontece. Outro ponto é você se deixar levar. E o outro que eu acho que deve ser muitas vezes a nossa postura como cristão é entrar para transformar aquele lugar, né? E você não vai conseguir transformar sem se relacionar com as pessoas, né? Sem amar. Eu acho importante isso.
É bem como Cristo fez, né, Pedro? Ele se insere num contexto, participa até certo ponto desse contexto, mas ele só ganha respeito e ganha ouvido das pessoas a partir do momento que as pessoas percebem que ele não é um ET naquele contexto. Ele é uma pessoa que realmente está inserida e está vivendo aquilo junto com você.
Exatamente.
Eu me incluo no time do Pedro e do Paulinho, de ter sido criado na igreja e aquela visão bem tradicional de tudo que vem do mundo é ruim, é pecado. Uhum. Eu venho da geração que era proibida de ver desenho animado, alguns tipos, não sei o quê, e tudo mais. E isso assusta assim, um pouco e se acaba se afastando. Também depende muito da personalidade da pessoa, né? Eu acho que acontece também da gente pensar isso. Ah, eu tenho que me relacionar pra fazer diferença na faculdade e meio que fazer relações interesseiras, digamos assim. Eu vou me relacionar pra pregar pra aquele cara. Eu não vou simplesmente me relacionar porque eu tenho que me relacionar com as pessoas e é bom se relacionar. Tem também esse lado meio cristianismo industrializado, sei lá.
Uhum. Tem a questão também de que muitos jovens que entram na universidade ainda estão com a personalidade sendo formada, né? Uhum. Isso é importante levantar. O cara, ele vai ser influenciado e é difícil o cara ter na cabeça que ele precisa influenciar. Por que é relevante ele influenciar? A própria igreja não prepara o jovem que vai pra universidade nesse sentido, Paulinho. Eu uhum. sinto maior dificuldade nisso, entendeu? Quando eu vejo jovens, até mesmo da minha igreja, entrando na faculdade com esse pensamento de agora minha vida começou, agora sim eu vou poder curtir minha vida. Eu olho pra igreja e vejo que dentro da igreja não existe uma preocupação com os jovens que vão pra universidade, entendeu? Uhum.
É verdade.
Não sei se vocês sentem o mesmo.
Sim. Eu também sinto isso.
Com certeza.
Podia ter até uma classe de escola dominical pra quem tá prestando vestibular, né?
Não é? Cara, hora de lance. Ideia sensacional lançar.
Olha só, do jeito que tem classe de batismo, né? Classe pra aspirantes a universitários. Aí mostrar a realidade, mostrar como fazer a diferença.
A gente tinha um projeto, assim, na BU lá em Belo Horizonte, que infelizmente não se concretizou ainda, pelo menos, que era de oferecer esses cursos pré-universidade pras igrejas. Porque até como vocês falaram, até o que não quer se, entre aspas, contaminar e ir para as baladas, não sei o quê, ele tá mal preparado. Ele,
uhum, com certeza.
Ele vai chegar lá e vai ficar chocado, vai
e ter não vai
dúvida.
Aproveitar o máximo, né, que pode, exato, desse tempo. O problema dessa ideia, eu acho, que é, na verdade, o ano que a pessoa tá estudando pro vestibular, geralmente ela se isola do mundo, né? Principalmente se ela tá disputando uma universidade pública, conceituada e tudo mais. Então é quando ela vai deixar de ir pra igreja, quando ela vai deixar de ler a Bíblia, né? E se não tiver tiver alguém pegando o pé dela, pegando firme, preparando essa pessoa pro que ela vai encontrar nesse ambiente universitário, realmente ela vai chegar totalmente despreparada.
Posso ser mais radical a coisa ainda? Eu acredito que mais do que a igreja ter que preparar isso aí são os pais.
Não, com certeza, com certeza.
Hoje em dia a família brasileira terceiriza a religião inteira pra igreja, né? Enfim, a igreja, como disse um pastor há muito tempo já, amigo meu, é a cereja do bolo. Você vem aqui no domingo só pegar a sobremesa. Durante a semana, você precisa se alimentar. E aí você tá dentro da sua família, a pessoa que tá num vestibular normalmente tá em torno de seus 17, 18 anos, ela tem resquícios de adolescência, talvez muito mais do que resquícios de adolescência com ela. Ela vai entrar num mundo onde tem um monte de... A maioria não cristão, e mais do que esse receio de se juntar ou de se relacionar, seja o fato dela se relacionar ou não, ela vai ser imersa numa situação onde vai ter um monte de gente apresentando um monte de filosofia totalmente contrária ao cristianismo, muitas vezes não tão claro que é contra o cristianismo assim, não tão direto, às vezes muito velado, e bem ou mal, ela vai começar a fazer perguntas pra si mesma. Por mais que ela apresente um discurso de que não, não é porque Deus isso, de Deus é aquilo, é um momento da vida em que ela começa a se questionar e pensar, pô, mas será que isso não faz sentido? E muitas vezes a pessoa não tá preparada pra essa bomba de informações, e que são informações interessantes, são informações legais de entender, de aprender, de ouvir, são atraentes, mas se a pessoa não tiver preparada, ela vai acabar se perdendo aí.
Eu acho que também muitas vezes a gente chega na universidade e não consegue ver relação entre a sua fé e aquilo que você tá aprendendo e pesquisando na universidade. A gente não consegue conectar, né, essa coisa da fé, da razão.
Cara, e geografia deve ser divertida, hein? Geologia, não sei se você entra em geologia, acho que entra, né?
Entra um pouco.
Cara, deve ser um tilt legal na cabeça.
Vocês fazem aula com o mapa mundi aberto?
Não. Agora tem o Google Earth.
O pessoal não tem costume de levar mapa pra salão. Na verdade, eu acho que deveria levar mais do que eles levam.
Aí, tá vendo aí, Paulinho?
Ó, fica a crítica, né?
No primeiro período já eu tive uma disciplina Fundamentos de Geologia. Uma das primeiras coisas que o professor falou era que as pessoas que acreditavam na criação de Deus eram um perigo imenso para a universidade.
Caramba!
Aí eu saí da sala, tinha uma outra menina que era cristã na minha sala, até saí conversando com ela, que é isso que esse cara falou? Nossa! E a Berru foi muito importante para mim nisso, viu? Porque a gente começa a ter essas questões mesmo, tentar ver, uai, que é isso? Será que minha fé não tem relação nenhuma com isso aqui? E aí você tem a quem recorrer, né, nesses estudos, fazem te crescer bastante, a entender melhor a minha fé, né? Eu não tinha necessidade, muitas vezes, de fazer perguntas sobre os diversos aspectos e desenvolver minha fé, entender o que significa o sacrifício de Cristo, né? E isso acaba que motiva a gente a estudar, a procurar, a ler a Bíblia mais em busca das respostas, encontrando.
Muito bom.
Essa separação da universidade do mundo espiritual e todas essas questões é, inclusive, é curioso, né? Porque as faculdades começaram nesse mundo, né? As universidades começaram juntas com a teologia.
Sim.
E é engraçado quando a gente vê que ela agora, o que antes o pressuposto era Deus existe e a Bíblia e vamos estudar a partir disso, passou para Deus não existe.
Esquece a Bíblia.
Completamente, né?
São Carlos, a cidade onde eu estudei, estou vendo aqui no Wikipedia, no último censo deu 220 mil habitantes. E dentro desses 220 mil habitantes tem duas universidades gigantes, que é a USP e a Federal. Então é uma cidade basicamente universitária, né? Eu não sei quantos alunos dá somando as duas universidades, mas é uma bela porcentagem da população da cidade. Muita gente, né, acaba passando a faculdade fora, né, por ser disputada e tal, então tem poucas pessoas que são realmente moradores de São Carlos. Chega final de semana, a cidade esvazia, todo mundo volta pra casa. Então, durante a semana, tem festa de segunda a quinta-feira todos os dias. É impressionante. Você passava em qualquer lugar, tinha panfleto, tinha faixa, tinha ponto de ônibus, cartaz e tudo mais. É festa segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não tem. Todo mundo volta pra casa e tal, sabe? Domingo à noite tá todo mundo voltando pra lá pra retomar. E tinha gente que ia em todas as festas, cara. Ia de segunda a quinta e às vezes ia direto pra faculdade, meio grog, meio bêbado ou muito bêbado, né? Dava vexame e tudo mais. E assim, eu nunca tive interesse, na verdade eu nunca gostei de ir em festa, eu nunca fui em balada, tal, por gosto mesmo, não é nem medo, nem nada, né, música alta, eletrônica, batendo na cabeça, você não consegue conversar, aquele ambiente esfumaçado que era antigamente, podia fumar, agora não pode mais e tudo mais, nunca foi meu interesse. Mas eu quero saber de vocês, o quanto vocês aproveitaram dessas festas, o quanto vocês participaram delas, ou participam com uma visão missionária disso, eu não sei se tem, pra desenvolver um relacionamento, eu não sei, como eu não faço, nunca fiz parte desse universo, eu não sei se participar das festas ajuda você a ser mais próximo das pessoas e tudo mais, como que é?
Trazer irmãs pra igreja, né?
É, não sei, não sei, quero saber se algum de vocês chegou a participar dessas festas e qual é a realidade que se encontra nessas reuniões sociais aí.
Eu acho que pra começar tem que ser autêntico, como você falou, se você não vai nas festas por próprio gosto, porque você realmente não gosta desse tipo de evento, acho que não adianta muito você ir pra fazer esse relacionamento. Acho que você tem que ter crentes e não crentes de todo tipo de pessoa. Então, você busca se relacionar com um tipo de pessoa que tem alguma coisa a ver com você.
Uhum.
Por mais difícil que possa parecer, tem não crentes nas faculdades que não gostam também daquelas festas.
Tem, com certeza.
Que gostam de fazer outras coisas. E aí você se junta com esse pessoal, se você não gosta de música alta e tal.
Normalmente é o pessoal de matemática, né?
É
isso aí. Eu já vou te falar já.
Ah, mas de computação também, cara. O pessoal de computação prefere passar a madrugada jogando videogame do que numa festa.
Na nossa época, balada. Counter-Strike.
Eu não joguei, cara. Mas
eu também não, mas eu sou da matemática.
Counter, né? Entendi.
Nossa, essa não foi. Eu participei de o quê? Duas ou três festas em 6 anos de faculdade.
É.
Mas eu sou meio como o Paulinho, assim. Antes da faculdade, eu ia um pouquinho em balada, mas era naquela de, vou com os meus amigos, mas eu era o cara que dava 2, 1 da manhã, eu tava querendo ir embora, tô cansado, tá fedendo aqui, eu não tô nem escutando. É, não, mas aquelas baladas que você já chega a 11 e pouco, assim, sabe?
Uhum.
Aí, enfim, eu nunca fui muito de gostar mesmo, por gosto pessoal, entendo bastante o Paulinho. Na faculdade, tem festa e festa também, né? Não sei como era o contexto em São Carlos, mas na USP, aqui em São Paulo, tem a cidade universitária. Então, tem essa mesma vibe que o Paulinho falou, mas as pessoas todos os dias voltam pras suas casas ali, a maioria das pessoas moram em São Paulo, pouco maioria, mas acho que é a maioria ainda, mas tem festa toda hora, a maioria das pessoas fica indo. Eu fui em uma festa da medicina, não era nem no campus da universidade, lá na cidade universitária.
Mas peraí, tem festas no campus?
Tem, todos os institutos, cada instituto tem uma festa, assim, mas normalmente é sexta lá,
tá.
Porque a maioria tá por lá mesmo.
Entendi.
E você vai em 5, 6 festas na mesma noite, assim, você sai de uma, vai pra outra, e é tudo meio céu aberto, assim, sabe?
Da hora.
É, cerveja na época, R$1, sabe? Algumas festas de cerveja de graça, era muito louco. Mas enfim, eu fui numa da medicina, que era a festa dos bichos da medicina. Eu fui, acho que tava no segundo ano. Cara, fui com os meus amigos, naquele esquema de, não curto muito festa, e pelo que eu vi, eu não voltaria não, cara. Foi a primeira vez em que eu fui pra uma festa do naipe e vi coisas do tipo, um balcão servindo bebidas, pessoas vinham, encostavam a cabeça no joelho de uma menina seminua no balcão, que virava vodka na cabeça e chacoalhava com o joelho. É, pessoas passando assim, cheirando a camiseta e eu todo bobão. Que é isso? Não, eles estão com lança-perfume, sabe? Nossa, é muito louco, assim, eu me senti muito mal. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava de carona no centro de São Paulo, conhecia pouco a cidade ainda, dado que eu era no interior. E eu falei, cara, agora tem que ficar até todo mundo ir embora, né? Não tem jeito. Mas a festa era música batida, não sei o que, uma pegação danada, todo mundo ficando com todo mundo. E enfim, acho que não é um contexto interessante pra cristão esse tipo de festa. Eu me senti mal, né?
Essa ideia de desenvolver um relacionamento numa festa, cara, não vai ser lá o lugar, né? Vai estar todo mundo loucão, bêbado, nem vai lembrar de você no outro dia.
E se lembrar, você foi o cara que ficou quietinho e atrapalhou a coisa,
sabe? É verdade, o chatão.
Levando em consideração a falta de preparo dos nossos jovens, né, também. Como que eles vão conseguir, no meio de uma multidão inteira dançando, fazer a diferença? É complicado. O que eu vejo que hoje é um ponto de contato, vamos dizer assim, que a gente tem até que agradecer a Deus, é a disseminação muito grande da cultura pop, né? As séries, os videogames e assim por diante, é um ponto de contato dentro da universidade que você pode fazer amizades e conseguir relacionamentos. Isso é legal. Em vez de buscar isso nas festas, assim, a gente tem outras formas também, né?
Agora tem um outro contexto de festas que eu acho que esse eu participei bastante, até por ter sido do Centro Acadêmico da
matemática, eu até ajudei a promover alguma delas, e aí, enfim, eu tô num contexto de não aproveitar a festa, mas de ficar lá trabalhando na festa em si. Uhum. Mas esse tipo de festa, eu não sei se tem em São Carlos, você pode dizer ou não.
Não sei.
É meio que... Ah, pelos cartazes. É meio que um happy hour a coisa, sabe? Termina a aula, não sei o quê, o pessoal do noturno sempre mata a aula pra acabar indo em alguma coisa assim. E você vai, fica meia horinha lá, e aí é mais um contexto de barzinho, onde eles servem cerveja, mas eles servem refrigerante. Então você tá lá, ali sim você se socializa com as pessoas, não precisa ficar até tarde quando as pessoas que bebem começam a encher a cara, mas é um lugar onde tá todo mundo batendo papo. Se tem uma música, não é uma música que todo mundo tá dançando, sabe? É um negócio só pra não ficar aquele silêncio. E ali sim você conversa com muita gente. Pelo fato de ser festas em cada instituto, você normalmente tá com um grupo muito grande do seu próprio instituto, então são pessoas que você convive com elas direto. Uhum. Então você tá num contexto onde o cara tá tomando uma cerveja, eu tô tomando um refrigerante, beleza. E a gente tá batendo papo, fazendo piada. Essa socialização é muito legal.
Ah, legal. Boa.
É muito bacana, recomendo muito.
Basicamente, você precisa de um ambiente que você possa conversar, né? Tipo, se você não conseguir conversar com a pessoa, expor as ideias, por mais bobo que seja, sobre séries, sobre coisa assim, você não vai conseguir fazer diferença nenhuma, né?
É, a dica não é ficar tentando achar uma brecha pra falar de Cristo ali, sabe? Não é, ali o propósito não é isso. Se surgir, óbvio que você vai acabar pegando o gancho. Mas a ideia é você estreitar a sua amizade ali. Porque na sala de aula, você tá ali ouvindo a aula, a pessoa tá do lado, e se você ficar conversando com ele, você tá atrapalhando.
Uhum. Eu também não participava de festas, mas eu tinha trabalho de campo, né? A geografia, a gente sai muito à turma e dorme, por exemplo, 3 dias em uma região, e aí tem essa oportunidade de aprofundar relacionamento. E muitas vezes também o pessoal saía à noite, mas caía bastante no que alguém falou, que dessa socialização era um barzinho que tinha cerveja, refrigerante, e a gente trocava ideias sobre diversos temas, e quando chegava certa hora que eu achava que coisa não podia ir para um lado bom, eu ia e voltava a dormir. E muitas vezes chegava a gente 6 horas da manhã para sair pro trabalho, 8 no outro dia, né?
Isso. Mas pegava bem, né? Você conseguia, não era mal visto, véio, pelas pessoas, porque você participou da coisa ali. E aí acaba rolando até um certo respeito das outras pessoas, e ela vê, pô, você não toma cerveja? Ah, cara, eu não gosto, não é do meu, assim. Aí você, de repente, tem uma abertura para num outro contexto até falar alguma outra coisa.
Exatamente.
E as competições esportivas? Você participou, então, dos intercompos da vida?
Cara, eu fui um imbecil porque eu não participei no meu primeiro ano. Dado que eu fiquei 6, eu participei por 5 anos. É a melhor coisa que a universidade pode fazer. É começar em algum esporte, ou alguns esportes.
No seu caso, era o xadrez, né, Thiago?
Cara, a gente...
ou era a Olimpíada de Matemática?
Participei dessas coisas. Eu fui goleiro de futebol de campo, eu fui meio de rede de vôlei. Cara, é muito legal, cara. É muito legal treinar. Eu comecei a treinar vôlei, eu não sabia dar uma manchete. Uhum. E nos 5 anos que eu treinei, eu fui chamado pra peneira da seleção da USP, sabe? Eu falei, caramba, que muito louco. Acabou não dando certo. Mas a experiência de você jogar, primeiro que você tá fazendo esporte, na boa ficar fazendo esteira é muito chato.
Ninguém faz, né, na verdade.
Eu tava na universidade, sei lá, fazia aula de manhã, treino à tarde, treinava 3 vezes por semana, tinha jogo praticamente todo final de semana, todo sábado. A gente viajava, sei lá, pra periferia da cidade pra participar de uns campeonatos, não só dentro da universidade, mas com times de bairro, assim, que aí, cara, o bicho pega mesmo, sabe? É tipo várzea no futebol, assim, sabe? E, cara, é muito gostoso. Esses campeonatos que tem, tipo, Intercomp, que o Paulinho falou, tem os dois lados da moeda, né? Tem o pessoal que vai pra se acabar mesmo. No pacote tem baladas vendidas todas as noites, e aí é um monte de jovens com a sexualidade no ápice, e você ouve histórias de pessoas do seu lado, e gente que fez sexo no meio de campo de futebol à meia-noite, sabe? É, com uma pessoa que eu não sei o nome. É muito louco, assim. Agora, se você vai com o princípio do esporte, que era o meu caso, o próprio técnico falava, vocês treinaram 6 meses, vocês não vão chegar bêbado no jogo, né? No nosso lado, tá certo que a gente tá num contexto de matemática, então as pessoas que estavam lá jogando, elas realmente iam pelo jogo. Algumas outras universidades, a gente percebia que, cara, jogava, às vezes, contra times bêbados. Era bem comum.
Que divertido. Caramba. Aí que é divertido. É, então, aí vale o ingresso.
Aí vale o ingresso. tem umas histórias muito boas disso. Mas os jogos são muito legais, você vai numa balada, tipo, dá meia-noite, o técnico vai lá, vamos voltar, vamos pro alojamento, vamos dormir, que amanhã cedo tem jogo, sabe? E aí você vai, porque você vai, cara, você se sente na Olimpíada, é muito legal. E aí você joga, a gente, sei lá, no começo perdia pra caramba, depois começa a ser campeão, e aí você vai indo, avançando nas chaves, indo pras finais. É uma adrenalina que acho que você tem que sentir uma vez na sua vida, de estar na quadra, ter a torcida em volta, bandeira formulando, gente gritando. Tava jogando vôlei, fui sacar, e aí tem aquele momento de concentração, né? Silêncio todo, e a Renata, hoje a minha esposa, era namorada na época, ela estudou no IME também. Aí eu me preparei, dei aquela respirada da Hortência pra o lance livre, assim. Aí eu escutei, vai, Thiago! Obrigado, Renata. Enfim, esse tipo de coisa é muito legal de ter na história, de ter no currículo, de poder contar. E só se você participar da coisa mesmo. Uhum. É, cara, é muito gostoso. Eu recomendo fortemente que você largue o fim de semana e vá. Normalmente é um final de semana inteiro, né? E vá. Obviamente, lembrando o versículo que a gente falou, cara, você vai se divertir, faz parte da cidade. Você, mais pra frente, não consegue fazer isso, porque vem família, vem trabalho, vem o caramba. Mas vai e, dentro dos princípios cristãos, aproveite sem fazer com que a sua consciência te agrida.
Aqui no Brasil, essas ligas universitárias, elas não são tão faladas, né? A gente não tem tanto conhecimento. Lá nos Estados Unidos tem, por exemplo, a Liga de Futebol Americano ou de Basquete, que são, pô, milionárias, né?
Televisionadas.
Contratam o aluno, né?
É. Uhum. E Daniel, que tá lá na França, tem alguma coisa desse tipo aí, cara, igual nos Estados Unidos ou não?
Olha, tem, mas obviamente não é tão forte assim. Nos Estados Unidos, se você for um bom esportista no ensino médio, por exemplo, você ganha bolsa em faculdade e tudo mais, né? Uhum. Isso não tem aqui, é tudo acadêmico. O que tem de esporte é mais por diversão mesmo, por lazer. Oh, mas esse negócio de esporte depende muito também do aluno, do curso que ele tá fazendo, porque eu, por exemplo, um programa meu típico de fim de semana, em vez de bater uma bola com o pessoal da faculdade, era ir pra biblioteca 24 horas que tinha no FMG.
Nerd detector, né?
É. Não, não é questão de querer, não era por prazer, era por necessidade.
Tinha que estudar, né?
Ô Paulinho, o meu contexto é um pouco diferente, porque eu sempre trabalhei e estudei, e eu estudo em uma faculdade particular, né? Então não tem muito essa questão de campus universitário tão grande quanto uma faculdade pública tem, né?
Eu até uso isso aí numa palestra que eu dou na universidade quase todo ano, pros bichos que estão entrando. Cara, se você não precisa, e aí tem que ver a necessidade ou o contexto de cada um, mas se você não precisa, não pula etapa. Não tenta adiantar o trabalho pra eu ganhar dinheiro mais cedo só isso, sabe? É. Se você tem a sua família te sustentando, tem uma condição, por mais que você vá viver mais pobre um tempo, ou demore um pouco mais pra conquistar alguma coisa, e da mesma forma que as crianças hoje pulam a infância pra ir pra uma adolescência por conta do mundo apresentar sexualidade, você vai estar pulando uma etapa que, cara, bem ou mal, ela vai ajudar a formar o seu caráter, a formar quem você é, ela vai ajudar você a criar contatos, se você tá preocupado com um emprego, ela vai te ajudar a criar contatos profissionais mais pra frente, porque essas mesmas pessoas que você vai se relacionar vão trabalhar nas mesmas áreas que você, afinal de contas elas estão nas mesmas faculdades. Uhum. E no fim das contas, o que garante seu emprego é a indicação mesmo, cara.
É uma experiência que não foi legal. Eu realmente pulei etapa. Não que eu tenha me arrependido ou que a minha vida tenha acabado por causa disso, mas eu sinto que eu realmente pulei etapas. Então, o conselho que eu dou sempre pra um adolescente ou um jovem amigo meu, da minha igreja ou conhecido que tá entrando na faculdade é, cara, dedique-se ao máximo à sua universidade, a estudar, aprender muito, fazer contatos, conhecer pessoas, porque a sua etapa agora é essa. Uhum. Você tem esse momento pra isso. Não queira trabalhar. Se você pode esperar um pouquinho, é isso mesmo.
É, isso tem muito a ver com a postura com que a pessoa ingressa na universidade, né? Pra começar, se ela escolhe aquela faculdade, aquele curso, por causa do dinheiro que ela vai conseguir ganhar no futuro, tendo aquela profissão, e isso não faz parte do que ela gosta de fazer, ou do que ela sonha em fazer, ou da vocação dela, né, de fato, ela não vai conseguir aproveitar realmente essa universidade. Ela vai querer terminar logo, ela vai querer ter logo aquele diploma, ela vai estudar pelo diploma, e todo esse tempo vai ser uma simples gordura, uma etapa a ser ultrapassada e deixada pra trás. atrás.
Perfeito. Uhum. Foi o que aconteceu comigo, cara. Eu, a primeira faculdade que eu tentei fazer e não terminei, como vocês até brincaram lá no início, foi a faculdade de gestão ambiental.
Que não foi por dinheiro, né? Fala a verdade.
Na verdade, até foi, Paulinho. Na época, era aquela época do protocolo de Kyoto sendo assinado, tava muito se falando muito de ecologia no mundo e tal. É. Eu entrei, a faculdade que eu entrei, mas aí, cara, acabei não me identificando, parei, no meio você vai começando a se desmotivar. Hoje eu estudo produção publicitária, já, né, que é humanas, então é uma paixão que eu tenho mesmo. A grade da faculdade tem matérias que eu me identifico muito.
É só diversão, né, fala a verdade.
É, exatamente. É,
não, eu fiz mídias digitais, cara, eu só me divertia, cara.
Pô, você estuda fotografia, você estuda redes sociais, olha que legal.
Vídeo, cara, você pega uma câmera e sai filmando e ajusta microfone e tal, cara, é muito divertido isso. É um lazer fazer a área de comunicação.
Exatamente, é mesmo.
É um hobby, né? Às vezes eu ficava na dúvida se eu tava estudando ou tava praticando um hobby. E é legal isso, né? Porque, na verdade, você tá descobrindo a sua vocação quando você faz isso.
Exato.
Eu tenho certeza que o... Tenho certeza, eu espero, né? Na verdade, que o... que pro Thiago André também foi divertido ficar fazendo integrais e derivadas.
Cara, mais uma dica. Foi divertido porque, enfim, na faculdade você sai de um mundo de matemática, de fazer contas, pra um mundo onde você mal vê números. É, sei lá, você vê uma prova, no máximo você vê um 2 ou um 3, que é...
Que é a sua nota.
É menos, né? É o expoente de alguma coisa, sabe? É o quadrado, é o cubo. É interessante, tipo, uma prova de cálculo 5 que eu fiz, a gente tava aprendendo integral dupla, integral tripla, e aí... De matemática tinha até cálculo 6. Eu tava fazendo a prova, e aí chegou a prova e tava lá, resolva tal coisa. Aí uma integral monstro lá. Aí ok, eu resolvi, terminei de resolver, e aquele negócio assim, e agora, né? Aí eu levantei, fui pra professora, falei, professora, é só isso mesmo? Você só quer que eu resolva? É, eu quero ver se você aprendeu. Eu não tenho que demonstrar que o resultado existe, que tipo, todas as coisas até então era demonstre que um é maior que zero, sabe? Esse tipo de coisa. E é verdade, não é piada isso não, tá?
Que legal, mas é divertido, cara.
E aí chegou um momento, acho que é terceiro ano isso, só resolva. Como assim só resolva? Faz tantos anos que eu não vejo um resolva alguma coisa. Enfim, um contexto particular lá.
Legal.
E outra dica que eu dou nessa das mídias digitais, se você entrou numa grande universidade, assim, dessas de campus e tudo mais, via de regra, você tem a oportunidade, às vezes até a obrigação, de fazer cursos extracurriculares. Não sei se lá em São Carlos era assim também,
sim,
mas
sim.
Você tem que cumprir N créditos de cursos fora do seu contexto.
Sim.
E aí, foi numa dessas que eu fiz cultura brasileira na Escola de Comunicação e Artes, métodos de interpretação de texto.
Nossa,
tem gente que
poxa.
Vai fazer fotografia, tem gente que vai fazer remo.
Teatro.
Sabe? Tem umas coisas muito loucas. E quando que você vai poder parar a sua vida pra fazer um negócio desse, cara? Por mais que não seja obrigatório no seu currículo.
O pior, cara, a discussão que tinha, assim, na sala, o pessoal falava assim, ah, vamos fazer inglês 2, porque o pessoal falou que o professor é bem mole, assim, não cobra, sabe?
Não, eu acho que cabe, sei lá, uma universidade, vamos tomar como uma média, um curso de 4 anos. De repente, se você tem a oportunidade, converse em casa com seus pais e fala, pai, eu vou levar 5, 6. Por mais que eu não bombe nada, porque eu quero aproveitar a oportunidade de fazer outros cursos. Foge daquele currículo específico que a faculdade diz que você tem que fazer, de repente fala, ah, não, essa matéria eu vou fazer depois. E bota uma coisa legal, uma coisa diferente, uma coisa que você fala, será que isso é bacana? Se você tomar pau, você não, nem faz parte do seu currículo, você desiste no meio, se for muito chato, sabe? Uhum. Mas é um negócio de você experimentar e ganhar conhecimento geral, cultura,
cara, mas
tudo.
Essa mentalidade já é um nível ainda além daqueles de vocação, cara. Porque assim, o cara ter essa postura de escolher cursos a mais pra estudar, sendo que o que ele mais quer é terminar logo essa faculdade, cara, eu acho que assim...
Não
é muito legal,
ainda...
cara. Se a pessoa tem essa postura, olhando hoje pra trás, eu digo que eu gostaria de ter feito isso. Mas é muito difícil lá com seus 17, 18 anos ter essa mentalidade. É muito.
Mas então exatamente. A gente tá falando pra pessoas de 17 anos.
Eu, quando eu entrei na universidade, eu entrei com 18, tinha recém-completado, eu acho que eu demorei uns 2 anos e meio pra eu entender o que é a universidade. Só aí que eu comecei a perceber o mundo que é lá, como você pode tanto crescer, não nesse conhecimento fragmentado da sua disciplina, mas crescer como um todo, aprender a pensar, aprender aprender a se relacionar. Uhum. E eu acho muito importante mesmo você dar tempo pra esse amadurecimento, né? Pra você conseguir, pelo menos, aproveitar essas oportunidades. Uhum. Gente que já passou por isso, dá esse toque, né, pro pessoal.
É. Não, é legal. Eu não tô sendo contra isso, Thiago, né? Eu só acho muito difícil, mas eu acho fantástico, cara. Se alguém vier pra mim contar que conseguiu fazer isso, sabe? Que fez mais um ano de faculdade só pra ter mais cursos, pra ter mais coisas no currículo, pra ter mais conhecimento, eu vou tirar o chapéu. Você já viu isso?
Eu fiz quase isso. É? Eu quase fiz isso, né? Eu tomei pau em matéria que bloqueou a minha sequência. Tipo, e aí eu tinha buracos na minha grade de horário. Falei, bom, eu posso fazer nada ou eu posso fazer esses cursos legais.
Ah, legal.
Tipo, por muito pouco eu não tive aula com a Inesita Barroso, assim. Não sei se as pessoas conhecem.
Claro
isso,
que eu conheço, sou fã dela. Cara.
Então, por muito pouco eu não tive aula com
viola
ela.
Viola, minha viola.
Eu sigo ela no Twitter, né, Paulinho?
Não sigo, cara. Não sei se ela tem. Se ela tiver, eu vou seguir.
É que ela tem Twitter.
Cara, a gente gosta, sério mesmo. Mudando alt tab total no assunto aqui, mas, cara, tá passando Viola Minha Viola, a TV fica ligada aqui dentro de casa.
É muito legal.
E o Senhor Brasil também. O Senhor Brasil com o Rolando Boldrin. Cara, bom demais aquilo. Falou sobre o choque de realidade, e o maior choque de realidade meu na universidade foi descobrir que eu não era a última bolachinha do pacote em matéria de notas.
Welcome.
Até o terceiro colegial, cara, era aquela coisa, 9 e 10 e tal, nerdzão, sabendo de tudo. E já de cara eu bombei em cálculo 1, já de cara, assim, e eu terminei, sério mesmo, eu terminei o primeiro semestre de cálculo 1 sem entender nada. Eu ia pra aula e não entendia nada, cara, eu tava falando grego pra mim, grego, assim, era outra matéria. E aí, não tinha a mínima disposição pra ir, e tirei notas baixíssimas nas provas e bombei, né?
Acho que a maioria de nós aqui é aquele nerdzinho que só ganha amigos na época de prova, na época do colegial, né? Uhum. Que todo mundo quer sentar perto pra tentar colar. Só que, no meu caso, entrando num curso de matemática na USP, que é um vestibular difícil pra caramba, você entra com todo mundo igual a você. Então, todo mundo se acha a última bolacha do pacote, e aí a faculdade realmente é outro mundo. Até mentalmente, assim, a forma com que você enxerga as matérias é uma quebra de paradigmas dentro daquilo que você aprendeu a vida toda. Uhum. Você tem que fazer um exercício quase filosófico para que as coisas se encaixem, para demonstrar teoremas, esse tipo de coisa. A gente nunca foi treinado para esse tipo, uhum, de coisa. E aí, o que que acontece? Aconteceu comigo. Você faz uma prova, você faz ela até o fim, responde todas as questões e tira zero. E aí você vai conversar com a professora, cara, como zero? Eu fiz tudo, né? Não tem nada que tá errado, tipo, fora o meu nome. E aí... Nesse caso, a professora foi até muito bacana comigo. Ela sentou, olha, Thiago, você estava indo bem aqui, mas ó, essa afirmação desse ponto pra esse, não pode fazer, tá errado. Enfim, o fato de você ter seguido esse caminho invalidou a sua questão inteira, então essa tá errada. E aí você enfrenta provas com 3 questões, 4 questões, e é aquela, se eu não responder essa, minha nota já vai pra perder muito já, né? Uhum. E aí eu passei por situações, e acho que a maioria das pessoas no campo de exatas passa por isso, da frustração de, cara, se eu tirava um 7 no primário, eu chorava. Uhum. Eu ficava com medo que os meus pais vão falar, como assim 7, sabe? Uhum. Enquanto outros colegas da classe tiravam 7 e estavam fazendo festa. Eu sempre fui aquele cara que se cobrou demais. Uhum. E aí, quando você vai na faculdade, você tem que aprender que tirar nota vermelha, tirar 7 é soltar rojão. Tirar nota vermelha, se foi acima de 3, que bom, eu vou poder ir pra rec, sabe? Demora, demora muito pra chegar nessa situação. Uhum. Eu tenho um outro caso, eu vou contando, aí você vai cortando os caras.
Rolando a boldrinha purinho.
Exatamente.
Tá assistindo muito o Senhor Brasil.
Álgebra Linear 2, ela era um curso obrigatório pra matemática pura, matemática aplicada, estatística e ciência da computação. Uhum. Esse curso é difícil pra caramba. E ele vai bombando, no outro ano bomba mais gente, no outro ano bomba mais gente, e pelo fato de ter vários cursos que essa matéria é obrigatória, foi acumulando gente. E aí, no ano que eu cheguei pra fazer, a classe tinha mais de 100 alunos.
Caramba!
E aí, tipo, a maior sala do instituto, e é grande pra caramba mesmo, ela lotava daquelas carteiras universitárias que tem só o bracinho pra escrever, de você ficar com as carteiras encostadas, gente encostada com a carteira na porta, que se quisesse alguém entrar tinha que levantar e sair, abarrotada a classe. Mas, cara,
a metade dela era só chamada.
Não tem chamada, né? Eles passam uma lista, os professores, pelo menos por lá, graças a Deus, estão um pouco se lixando se você vai ou não, né? Uhum. Ele passa a lista, tem 10 alunos na classe e 30 nomes na lista, assim, é bem comum. Então, enfim, esse professor, não vou citar o nome dele pra não correr nenhum tipo de risco.
De represália, né?
Não sei, cara. Isso vai pro ar, né? Vai saber. Esse professor é excelente, cara. A aula dele é fantástica. Só que ele é muito ruim pra dar provas. Aí o que aconteceu? A primeira prova, pra cento e poucos alunos, né? Teve acho que 3 notas azuis.
Caramba, tem coisa errada, né? Não pode ser.
Então, a Renata fazia esse curso comigo, uma amiga dela recebeu a prova e falou: Renata, eu não tirei nem 0, eu tirei 1 traço. Enfim, eu tirei 3 nessa prova e como eu era o T, demorou pra receber meu 3. Aí eu fico exultante com o meu 3, né? Porque, cara, a média foi 1, sei lá, meio. Eu fui muito bem.
Olha só.
E aí aconteceu isso, eram 3 provas. Na segunda prova ele deu uma lista de exercícios, falou: estudem a lista, pessoal. Eu vou pegar as questões da prova da lista. E aí todo mundo decorou os exercícios, né? Grande erro na matemática, se não aprender, você decorar como resolve uma coisa. Chegou na prova, não tinha nada da lista, nem perto, assim. E aí outra enxurrada. Chegou na terceira prova, a classe devia ter, sei lá, uns 40 alunos dos 100 e pouco, que o resto foi desistindo mesmo. Eu, no fim das contas, eu fiquei com média 4.8.
Na USP é 5.
E é 5 pra passar lá.
É faculdade fácil, né, cara?
É, cara, eu tenho uma teoria, depois que eu terminar essa história eu conto.
Eu sei, mas eu sei essa teoria.
Aquela sensação de ir na sala do professor, ver a nota no muralzinho do lado da sala dele, né? Que é terrível ir lá, você vai tremendo, tomara que ele não esteja lá, eu não quero olhar pra cara do professor, né?
É isso mesmo.
É, aí enfim, eu cheguei lá, tava o cara que tinha ficado com média 4.9, e aí ele tava lá conversando com o professor, na porta da sala do professor, e eu fui ver minha média, eu 4.8, ai desgraça, me ferrou. E aí eu fiquei ouvindo a conversa, uns 15 minutos argumentando pra que o cara, o professor, mudasse, arredondasse esse 4.9 pra 5 desse outro aluno. É. Eu só fiquei lá parado olhando, né? Cara, o professor não tinha, dava a menor pinta de que ia fazer isso. É. Mas aí, depois dos 15 minutos, o professor falou: tá bom, faz assim, você vem fazer a prova de recuperação e não importa o que, você vai ficar com 5. Se você não conseguir, eu te arredondo. Se você conseguir melhor, você consegue uma nota melhor. Cara, foi surpreendente aquilo pra mim. E aí eu falei: opa, 4.8 é 4.9, né? Aí foi a minha vez de ficar 15 minutos argumentando com ele. É. E aí ele falou: tá bom, você então vai também poder cair nessa regra. Você vem fazer a recuperação, se você, não importa a nota que você tirar, você passa. Obviamente, eu não tirei uma nota que passou. E a grande lição de moral que eu dou pra isso é: não importa como, esteja no lugar certo e na hora certa. Isso
dá mal. Muito bom, cara.
Eu passei, mas foi por causa disso.
Mas foi um aprendizado.
Fui um dos 8.
Olha
na
só.
Verdade, a lição seria: estude pra não precisar recorrer ao professor.
Nesse caso, não rolou muito.
Mas esse negócio da nota de corte é interessante, a nota pra passar, né? A USP é 5, a Federal é 6, e a metodista particular que eu fiz é 7, né? Aí o pessoal fala: nossa, a metodista é muito mais difícil de se formar, né? Nada, cara. A prova é feita pra você tirar 7, né? A prova é feita pra você tirar 6 e feita pra você tirar 5.
Exatamente. A prova é feita pra você ficar na média, o resto é desafio. Então, na metodista, sobra menos espaço pra desafios.
É verdade.
Esse negócio de que tipo de aluno você é importante também no próprio relacionamento com os colegas, né? Eu via muita gente na engenharia, nas exatas no geral é assim, pessoal desistindo, tipo, pessoal que não se importava com o que estava fazendo ali. E querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque os contribuintes, a população brasileira, se você está numa faculdade pública, federal e tal, o pessoal está pagando, a população está pagando para você estar lá. Você via aos montes gente que tiravam 30% na primeira prova, deixava de na matéria e coisa assim. Minha experiência é que milagres acontecem.
É verdade.
No meu cálculo 3, que eu fiz, terceiro semestre, eu lembro que eu tirei 20% na primeira prova, aí eu estudei muito, tirei 50% na segunda, segunda. Aí nem que eu tirasse 100%, eu passaria na terceira. Aí eu estudei muito, muito, muito. Aí eu consegui tirar 100%. O professor não arredondou. Tive que fazer a recuperação lá e a recuperação foi e passei.
Olha só.
Mas eu acho que a responsabilidade que a gente tem é muito grande, assim.
É, pois é. É muito interessante essa visão também, cara. É uma quebra de paradigmas até, né? Porque assim, eu tô numa universidade, aí meus pais não estão pagando, eu não tenho aquele compromisso que eu teria se eu estivesse na particular, né? Por um lado, né, se você tá morando fora de casa, numa universidade integral, seus pais estão pagando muito por isso, né? Estão gastando muito com sua vida lá. Mas também tem o fato de que a população tá pagando por isso, né? São os impostos, né? Por mais que seja compulsório, esse dinheiro tá vindo de algum lugar, né? Então a gente precisa realmente fazer por onde. Muito legal.
E é caro, não é barato.
É caro. Tem também a visão de quem estuda em faculdade particular, que é, eu tô pagando, então a faculdade tem mais obrigação de me passar, entendeu? Tem essa também.
Pois é, tem.
A gente ouve muito isso.
É grande raciocínio, né? Que brilhante, né? Merecia mesmo estar na universidade.
É, exatamente. Exatamente.
Aproveitando que temos dois da ABU aqui, o Daniel e o Pedro, queria saber como a ABU hoje faz diferença na vida dos jovens que estão entrando na universidade.
A ABU tem muito essa questão de você se tornar um ABUense, sabe? A gente costuma usar essa palavra para quem participa do movimento. Pelo menos no meu caso foi assim. Quando eu conheci a ABU, no início eu tive até um estranhamento, não tava parecido com a célula da minha igreja, e eu fiquei meio sem saber assim se tava muito certo aquilo lá. Mas aí eu comecei a participar com o tempo, demorou um tempo pra eu me integrar de fato. Eu acho que ajuda principalmente na questão da comunhão, sabe? A partir do momento que você se integra a esse grupo, você se torna, né, um abeuense, frequenta os núcleos, se relaciona, você compartilha experiências, tem até um testemunho, né, que aconteceu no ano passado, que tem um grupo que chama AES, né, Aliança Estudantil Secularista, lá na UFMG, também deve ter em outras universidades do Brasil, esse é um grupo geralmente composto por ateus, que eles se reúnem também. Surgiu, depois de uns eventos que a gente faz na UFMG, Semana do Cristianismo, apareceu um papel deles lá, e aí a gente começou a dialogar com esse pessoal, conversar com a líder deles, e ela começou a ir nos nossos núcleos e discutia lá com a gente questões de Bíblia, e ela começou a participar de um estudo bíblico na casa de um desses meninos da ABU. Legal, e aí, com esse diálogo e essa comunhão, ela acabou que converteu ano passado, né?
Legal.
Ela era líder desse movimento lá na UFMG.
Legal.
A ABU, acho que ela foi responsável por impedir que muitos jovens cristãos que não tinham um conhecimento bem forte, uma base forte bíblica, e chegaram na faculdade, impedir que eles desviassem de vez e esquecessem de tudo isso. Quando você entra, os estudos bíblicos são excelentes, e a partir do momento você começa a ser convidado a fazer também, preparar estudos bíblicos, o que faz que você cresça muito. Foi o meu caso. Quando eu virei líder de um núcleo e comecei a preparar estudos bíblicos, eu aprendi mais em um ano lá do que em todos os anos da minha vida em EBD, eu acho, sei lá. Porque quando você corre atrás, estuda e lê, você aprende muito mais, né, do que comparecer ao estudo em si.
É, eu acho que é interessante isso, até pela uma pesquisa que o Paulinho me mandou semana passada, né, Paulinho, preparando a pauta, numa estatística de alunos que entram na universidade cristãos e abandonam suas igrejas por um período de anos, e acho que era 50% deles que acabava voltando, alguma coisa por aí. Da mesma forma que é uma etapa da vida onde o cristão entrando nisso, ele tem grandes coisas a aproveitar da vida, no sentido bom da palavra, ele também tem que ter um tipo de cuidado, e acho que a BU, de repente, pode aproveitar muito bem isso e tentar reverter esse tipo de estatística, porque perder 50% só porque o cara chegou pro mundo é complicado, né?
É, eu tenho até experiência minha mesmo da igreja que eu fazia parte, praticamente 80% da juventude abandonou a igreja, saiu da igreja mesmo, né? Era uma igreja muito conservadora, aí a galera começou a entrar em faculdade, todo mundo que ia entrando em faculdade ia saindo da igreja, ou ficando fora, ou indo pra outras igrejas. E aí a liderança costumava falar sempre assim, ah, a faculdade desvia o jovem, a faculdade faz o cara ir pro mundo, faculdade é do capeta, chegaram a dizer isso. Cuidado, porque faculdade é do capeta. Não sei o
e, faculdade, cara, abre a mente da pessoa, né?
E é, exato.
Faz ela fazer perguntas que antes ela não fazia, e essas perguntas em algum momento da vida do cristão tem que ser feitas, porque ele tem que justificar a fé dele.
É. Eram perguntas que eram reprimidas muitas, muitas vezes, né?
Exato. Isso é uma coisa muito interessante da ABU. Eu senti isso na pele e foi isso. As perguntas, a maioria, na verdade, já vinham na minha cabeça antes da faculdade. Só que eu não tinha a quem recorrer. Na igreja, muitas vezes, se você fizer uma pergunta começando a duvidar sobre a existência de Deus, os irmãos vão ficar chocados.
Vão orar por você e falar que você tá endemoniado.
É, alguma coisa
tipo, disciplina, né?
É. Vão citar aquele versículo das coisas ocultas pertencem a Deus, não sei o quê, e fica por isso.
28:28.
É isso.
O Thiago já decorou.
Já ouvi muito, cara.
O Thiago é um dos que cita o versículo, né? E a BU, o pessoal antigo, eles te entendem, vem. E te dão um caminho das pedras, assim.
Legal, porque você encontra pessoas que passaram por isso também, né? Muito bom.
Exatamente.
Eles não fazem trote quando vocês entram, não, né? Tem que ler o Salmo 150 todo 5 vezes.
150? 150 é fácil.
119. 19. O Salmo 119 todo 150 vezes.
Ou decorar o 151, né?
No primeiro período da universidade, nessa que eu tô cursando agora, Deus colocou, né? Eu falo que foi Deus, cara. Deus colocou na sala um abençoado, um irmão de fé, o Diego, que a gente tem amizade até hoje. E a gente teve a oportunidade de trocar muita experiência. Eu fico ouvindo o pessoal da ABU falar de pessoas que passaram pela mesma experiência que você. E eu cheguei na faculdade pensando assim, caramba, e agora vou ter que enfrentar um professor que vai zombar da minha fé, vai começar a me questionar um monte de coisa. E aí Deus colocou o Diego no meu caminho. E a gente, cara, fechou mesmo uma amizade muito grande. E a gente sempre, quando discutia com o professor, a gente sempre tava junto e a gente buscava junto, estudava junto, lia junto, um mostrava pro outro, um ajudava o outro. Quando um tinha dificuldade de responder, o outro respondia. E a gente foi nessa pegada. A gente acabou conhecendo um outro garoto que se dizia ateu, né? A família totalmente desestruturada. E a gente falando do evangelho pra ele, explicamos o evangelho, falamos da Bíblia. Ele não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia. A gente foi trazendo ele pra perto, fazendo meio que um discipulado mesmo. Todo dia a gente ia embora junto, até o ponto do ônibus, falando de Jesus, falando do evangelho pra ele, até o dia em que esse menino foi com o Diego pra igreja e resolveu entregar a vida pra Cristo, assim. E foi uma experiência muito positiva pra mim, cara. Assim, de você ver uma pessoa que não acreditava em Deus mesmo, dizer que, não, Deus não existe, cristão é tudo maluco, e você vê o evangelho entrando no coração da pessoa e ele aceitando e vendo que aquilo realmente é a verdade, entendeu? Isso fortaleceu muito a minha fé, cara. Me fez ver que pregar o evangelho na universidade é uma obrigação de cada cristão mesmo. Quem faz universidade tem que ser um agente de transformação, tem que ser um evangelizador. Todos os dias lá e dar testemunho, não ter vergonha de dizer que é cristão. Não, eu sou cristão sim, eu sigo os princípios bíblicos sim, não sou bitolado, não sou maluco, não sou como as pessoas chamam de... Como é que é a pessoa que é muito fundamentalista? Como é
Bíblia.
Que é? Não, nem Bíblia, é...
Bíblia.
Fanático.
Fanático, exatamente, isso aí. Sou fervoroso, porém não fanático. Eu acho que a gente tem que dizer isso, cara, tem que mostrar pra... A gente tem que pregar o evangelho, assim, na universidade.
A gente, quando vai pra universidade, dentro do que um pouco eu já falei, a gente começa a pensar que a gente tem que dar, às vezes, um salto de fé irracional, né, pra crer no cristianismo, porque não faz sentido dentro daquilo que a gente tá escutando lá, né? Mas é você saber que o cristianismo, ele tá conectado com a realidade, né? Cristo veio reconciliar mesmo, nós veio reconciliar a criação, e faz sentido dentro da perspectiva cristã. Na verdade, ela dá sentido pras coisas, muito mais do que as cosmovisões que a gente vê na universidade. E eu acho importante a gente ter em mente isso, sabe? E trabalhar para a propagação do reino de Deus através daquilo que a gente estiver fazendo com excelência e buscando que essas pessoas vejam, né, que uma vida com Cristo não é algo irracional e é algo ruim, mas algo bom, que pode acrescentar muito para elas.
Se você é cristão e você acredita que você entregou a sua vida realmente para Deus e ele tem encaminhado a sua vida e ele tá te dando essa oportunidade de fazer um curso superior, cara, faça por onde, se junta com esse Deus e procure conhecê-lo mais e saiba que você não tá sozinho nisso. Procure outros colegas cristãos que estejam passando por mais uma coisa que você. Procure os grupos como a BU, a Fé Ômega, Toca do Estudante e outros tantos grupos que existem e procure desenvolver realmente a sua relação com Deus e desenvolver o seu pensamento, sua cosmovisão, como o Pedro falou, completa, assim, integral, de realmente entender a relação que existe entre Cristo e todo o mundo que nos cerca. Eu acho que isso, quando você chega a fazer essa ligação, você muda completamente sua visão de mundo.
Você tá entrando na faculdade agora, acho que ainda estamos no comecinho do ano, dá tempo. Faz uma pergunta para si mesmo. O que que faz você ser uma pessoa legal? Eu tinha elencado aqui algumas coisas, tipo, a pessoa que é legal, ela é livre de preconceitos. Não no sentido de que ela tem que concordar com qualquer coisa, mas no sentido de que ela vai olhar a pessoa fora do seu pecado. Isso já foi dito tantas vezes, tenho certeza, na igreja de vocês, mas você tem que olhar pessoas, e você tem que atacar o pecado das pessoas, mas você tem que amar a pessoa. Então, tenta trabalhar. Eu sou um cara extremamente preconceituoso, sei disso, e tento trabalhar com isso. É uma coisa difícil. A segunda é, num contexto de faculdade, você vai errar com pessoas, você vai decepcionar pessoas. Lembra que você é cristão e faz aquilo que Cristo mandou. É aí que você vai mostrar que você é cristão. Você tem que chegar pra uma pessoa e pedir perdão, se humilhar, e as pessoas na universidade não fazem isso. Então, essa hora é que você vai demonstrar que realmente você é. Tente ser atencioso. Quando tá percebendo que alguém tá em alguma dificuldade, vai se propõe a ajudar, se voluntaria pra coisa. Não só questões espirituais, mas de repente a estudar pra uma prova, resolver um exercício, a dar uma carona, sabe? Esse tipo de gentileza mesmo.
Passar uma cola, por que não?
Olha a dica do Paulinho. Seu passa tema pra outro podcast. Quem não cola, não passa
da escola. Não sai da escola.
E acho que o principal é seja leal com as pessoas. É, eu tenho algumas histórias de situações, e acredito que cada um vai enfrentar a sua, onde pessoas vão ser desleais com você, pessoas vão fazer com que a massa se volte contra você, e enfim, você pode ser o catalisador disso. De repente você pode fazer isso com outras pessoas, pra tentar se defender ou pra tentar falar, sair bem em alguma situação, mesmo que sem querer, você pode ser desleal com alguém e fazer com que um terceiro acabe se dando mal por algum discurso seu. Então, tenha sempre em mente, cara, eu tenho que ser uma pessoa leal. E aí, a conclusão que eu quero chegar é, se você chega à conclusão de talvez você não seja uma pessoa tão legal quanto você deveria ser, o fato de você estar entrando na universidade agora, principalmente as pessoas que são de outra cidade ou coisa assim, você está entrando num ambiente que ninguém te conhece. E o fato de ninguém te conhecer significa que ninguém tem um pré-julgamento sobre você. Ou seja, você tem uma oportunidade ímpar na vida de reconstruir o seu eu e, de repente, as pessoas nem vão saber como você era. Se você era uma pessoa muito difícil em algum ponto no colegial, agora ensino médio, né? Se você do dia pra noite ouvisse um sermão na sua igreja e falasse, não, eu preciso mudar nisso, você pode sim mudar. Só que você teria um trabalho monstruoso de fazer com que todo mundo que te conhece reconhecesse que você mudou.
Construir uma nova reputação, né?
Isso. Você teria construído tudo de novo. Agora você tá construindo zero. Então ninguém tem o seu passado pra comparar. Constrói do zero. É a oportunidade agora que você se acalmou e parou de estudar pro vestibular, dá um gás pra retomar de repente um relacionamento com Deus que ficou por um tempo esquecido e reveja alguns conceitos na sua vida. Pega um papel mesmo e escreve quais são as suas falhas, quais são as áreas da sua falha. Vai atrás de um conselheiro ou de um pastor de confiança e trabalha isso. Fala, cara, eu preciso mudar nisso, junto com o momento em que as pessoas estão te conhecendo. Nesse momento é a hora de você realmente dar um upgrade na sua espiritualidade, construir um novo eu, e esse novo eu, pra todo mundo que tá te conhecendo, vai ser o seu sempre eu. É isso, a minha dica.
Muito bom, cara.
Caramba, uma pregação agora, hein?
Bem legal mesmo, acho.
Corta aí, Paulinho, bota, inaugura a sessão pregações no irmãos.com.
Já pode subir a música e acabou.
Já pode subir a música, então tá bom.
Esposinho.
Pra quem estava com saudade da voz feminina desde o último programa, em que falaram sobre Ruth.
Olha só.
Esposinha de volta aqui, agora é pros recadinhos.
Vamos ser bem diretos e curtos nesses recadinhos, mas é recadinhos importantes para você marcar na sua agenda.
É isso aí, porque em maio nós estaremos em dois eventos. Na verdade, eu em dois, Adri, e as crianças no primeiro. Porque no começo de maio, de 6 a 10 de maio de 2013, o que, que acontece? acontece, esposa?
Ah, é o famoso Encontro Cepal, que a gente participa todo ano,
e
né?
E esse ano, o 40º Encontro Cepal, onde vamos comemorar 50 anos da Cepal, e nós estaremos lá. Se você quiser encontrar a gente, de 6 a 10 de maio, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo.
É, nós mesmo, todo mundo, até as crianças vão.
Vão. Então, ó, entra aí, cepal.org.br/40encontro.
E o que nós vamos fazer no Encontro Cepal?
Gravar podcast,
Lógico. Você pode até matar sua curiosidade. Entra no site cepal.org.br/40encontro. Veja os preletores que vão estar lá. E se quiser, pode até mandar um e-mail para podcast@irmãos.com. Daí você fala, eu conheço o preletor fulano de tal. Seria legal gravar programa com ele sobre isso, sobre aquilo.
Exatamente. Ajuda a gente a montar a pauta. Porque na correria toda do encontro, a gente às vezes não tem muita informação sobre o entrevistado. Participa, a gente tenta se preparar, né? Mas às vezes aparece alguém improvisado na hora lá. Mas daí não adianta se mandar a pauta, porque você também não vai saber, né? Mas enfim, ora pela gente. Isso vai ser importante. E outro evento em maio, vocês lembram Lutando pela Igreja em 2009, em que nós conhecemos Paulo Júnior e outros grandes preletores?
Isso, vai ser uma conferência missionária lá em Goiânia.
Em Goiânia! Pra quem reclama que a gente só faz eventos no Sudeste, vamos pro Centro-Oeste, olha só.
Olha só, isso aí é a região mais linda que tem do Brasil.
Nós estaremos em Goiânia, eu, na verdade, nessa, a esposa e as crianças não vão.
O Paulinho e o Cassiano vão estar em Goiânia.
Estaremos em Goiânia nos dias 29, 30 e 31 de maio e 1º de junho. É ruim quando a data em dois meses assim, mas é de 29 de maio a 1º de junho, Lutando pela Igreja Goiânia. Ainda estamos preparando o site. Nós, como irmãos.com, somos parceiros do Missão na Íntegra, que realiza o Lutando pela Igreja. E em breve teremos mais informações, mas já adianto que teremos Ariovaldo Ramos, Ed Renekvits e Paulo Júnior.
Gente, Paulo Júnior vai estar lá, olha só, olha só.
E os Beach Brothers, Dri?
Foi falta de fé nossa, né, amor?
Falta de fé. Fizemos um pedido pequeno, esgotou-se antes de divulgarmos no podcast. Olha que pena. Coloquei o banner em irmãos.com, mas teve gente que nem viu o banner, que eu tive que tirar rapidinho, que logo se esgotou. Está chegando uma nova leva e, assim, qualquer momento pode surgir o banner no site.
E a qualquer momento pode esgotar também.
Então segue a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. A gente vai avisar por lá. Se você quer ser o primeiro a ser comunicado, entra na nossa lojinha, vai lá no Beach Brother e escolhe para ser informado por e-mail quando ele estiver disponível. Fique esperto se você quiser adquirir o super-herói que carrega todos os programas do podcast Irmãos.com.
E tem que ser rápido, hein, gente? A gente não tá fazendo pressão à toa, porque tem várias pessoas que já escreveram pra gente falando que quer. Só que essas pessoas não pagaram, então...
É, eu já me arrependi de ter pedido pouco de novo. Quando será que vai aumentar a nossa fé, hein? E pra você que ainda não ouviu o programa 209, As Reflexões de Pi, porque ainda não assistiu o filme As Aventuras de Pi, ele está em pré-venda no Submarino e você pode comprar através de irmãos.com e dar uma comissãozinha pra gente.
Olha, não tem desculpa pra ficar sem ouvir o programa, e não tem desculpa pra ficar sem assistir o filme, e não tem desculpa para não ajudar a gente.
É verdade.
Acabaram-se as desculpas.
Acabaram-se, muito bom. Então em DVD e em Blu-ray já está em pré-venda, clica no banner e pode comprar qualquer outra coisa no Submarino que a gente ganha comissão também. A gente falava isso antigamente e isso continua até hoje. Nós somos parceiros do Submarino, nós somos franqueados ao Submarino, então qualquer compra que você faz no site, entrando lá por irmãos.com, a gente ganha uma comissãozinha e você participa do nosso ministério também. Olha que legal.
Você quer fazer a pré-venda das Aventuras de Pi? De repente você, nossa, eu quero assistir as Aventuras de Pi numa televisão maior, mais bonita em casa. Quer comprar a televisão? Pode comprar, que a comissão vem com a gente também.
É uma comissão legal também, se você comprar uma televisão de 42 polegadas daí pra mais. E pra terminar, temos que anunciar que temos mais uma credencial em irmãos.com.
Olha só, muitas novidades, né,
Azuzinha,
amor?
Essa é a Azuzinha, é a credencial Twitteiro, porque finalmente está funcionando a integração de irmãos.com com o Twitter. Antigamente, às vezes, tweetava, às vezes não. Uhum. Resolvi o problema. Agora você pode escolher pra que tudo que você faz tenha reflexos no Twitter.
Então, mas pra isso, primeiro você tem que entrar logado no site. Olha só, que
logado
bonitinho.
Em irmãos.com.
Você entra, loga no site e aí lá nas configurações, faz o que, esposinho?
Você faz a integração do seu perfil com o Twitter. Na verdade, é em preferências. No seu perfil em irmãos.com, você acessa ele, vai lá no menu lateral, clica em preferências, faz a integração com o Twitter e escolhe tudo que você quer que tweete por você. Quando tiver um artigo novo, você tweeta. Quando tiver uma notícia nova, você tweeta. Quando tem um podcast novo, tweeta também.
Quando você comenta.
Quando você comenta. Então você ajuda a divulgar irmãos.com. E assim que você acumular 100 bits, ó, eu tô contando a regra dessa credencial, você precisa acumular 100 bits com a integração no Twitter. Isso quer dizer, o site precisa tweetar 10 vezes por você, porque cada vez que ele tweeta por você, você ganha 10 bits. Olha que simples. Quando completar 100 bits, você ganha a credencial twitteiro também, ajuda a divulgar irmãos.com no Twitter e deixa a gente mais feliz. E pra seguir irmãos.com nas redes sociais, como é que faz, esposinha? Pra seguir no Twitter.
www.irmãos.com/twitter.
Pra seguir no Facebook.
www.irmãos.com/facebook.
E pra seguir no Google Mais.
www.irmãos.com/gmais.
Muito bom!
Eu deixei um verso aí, se você quiser usar no chat também, acho que vê aí.
Sugiro que você termine com este versículo. Como o jovem guardará puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119,9. Tá aí alguém que leu o Salmo 119, olha só que
importante. Foi no trote.
Foi no trote da BU. Então, beleza. Fechou então.
Beleza.
Tá bom, gente? Valeu, obrigado a todo mundo.
Deixa eu dar uma risada pra você usar no final.
Valeu, boa. Isso é bom, isso é importante.
Eu sou editor de podcast, né?
Essa aí foi mais autêntica, hein, Thiago?
Foi melhor. Até deixei rolar pra poder usar também.